Muito boa tarde. Eu gostava, de nome da Comissão, de dar as boas-vindas a esta reunião. Esta é uma audição piloto, ou seja, não é a Comissão Permanente, não é a Comissão de Educação, mas sim uma deputação dessa Comissão. É o formato que é utilizado para receber pedidos como este e, portanto, estou eu a presidir só a esta reunião, não sou o Presidente da Comissão, e normalmente são deputados dos vários partidos que decidem assistir a esta audição. O Sr. Tadeusz Apaes, do Partido Socialista, eu estou do Partido Social Democrata. O normal é darmos uma palavra para um tempo inicial, pode ser até 10 minutos, aos requerentes desta audição, e, portanto, desde já só vos pedia que se apresentassem antes de falar para que possa ficar registado aqui nos registros da Assembleia. Já vieram cá mais vezes, como é óbvio, e, portanto, já conhecem os procedimentos da Casa. Passava desde já a palavra a quem quisesse usar, em primeiro lugar, o tempo. Muito obrigado.
Boa tarde, Sr. Presidente e Sra. Deputada, muito obrigada por. Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer a disponibilidade para nos receberem. Portanto, esta é a primeira nota que gostaríamos de dar. Eu sou Maria Augusta Sousa, sou enfermeira. Já passei aqui várias vezes nesta casa, noutro papel, que era bastonária na altura. Não sou desde 2000 e, desde 31 de dezembro de 2011, mas, tal como muitos dos meus colegas, continuamos preocupados com as coisas, atentos e, portanto, a professora Marta Lima Basto, que possivelmente também conhecem, pode apresentar-se, se faz favor.
Estou formada da função pública há vários anos, mas continuo bastante ativa na profissão. Sou investigadora na Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Enfermagem, que está ligada à Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, e sou membro da Comissão Científica de Doutoramento em Enfermagem da Universidade de Lisboa, sou membro de outra comissão do Doutoramento em Ciências de Enfermagem da Universidade do Porto e, portanto, nesta qualidade mantenho-me muito ligada à profissão.
Marta. Eu vou tentar de uma forma muito sintética, porque eventualmente há mais questões do que propriamente muitas explicações, mas também situar para que os deputados possam perceber porque é que tomámos esta iniciativa, porque é que o grupo de enfermeiros tomou uma iniciativa deste género quando saiu as linhas de orientação estratégica para o ensino superior do Sr. Secretário de Estado. Primeiro, como já perceberam, continuamos preocupados, atentos, participantes, e da leitura que fizemos do documento das linhas de orientação estratégica para o ensino superior, emanadas pelo Sr. Secretário, levantou-se-nos de imediato três ou quatro questões de cariz estratégico que nos parecia que deveria merecer, por um lado, um debate mais amplo no seio da própria profissão, mas, independentemente disso, que pudéssemos alertar para algumas das consequências que daí decorrem, tanto para o ensino da saúde em Portugal, mas de uma forma muito especial e particular para o ensino da enfermagem. E, como perceberam do documento que enviámos ao Sr. Secretário de Estado, nós colocámos dois aspectos que nos pareciam de imediato que deveriam ser acautelados, porque no quadro das orientações estratégicas aqui propostas são propostas, ou seja, delineadas pelo Sr. Secretário de Estado, como é normal, são de âmbito geral para o ensino superior, portanto não há aqui particularidades para a área A ou B, portanto é geral, mas a sua aplicação. Normalmente estas coisas gerais, normalmente às vezes são cegas, e como são cegas, podem deixar processos pelo caminho que estão em curso. E esta é a nossa preocupação, é como é que a aplicação das linhas estratégicas aqui apontadas, se aplicadas de uma forma cega, para nós têm implicações claras no que diz respeito ao ensino de enfermagem. Isto porquê? Porque o ensino de enfermagem em Portugal tem um histórico longo, mas o grande salto que se deu foi em 88, quando foi a integração do ensino de enfermagem no ensino superior, porque era um ensino, nem era médio, nem era integrado, era assim uma coisinha mais ou menos paralela do resto do sistema educativo. É que é mesmo verdade, era, nem era médio, nem era uma coisinha ali pendurada. Era mais ou menos, mais ou menos. E, portanto, em 88, efetivamente, com a integração do ensino de enfermagem no ensino superior, no contexto existente e no quadro da lei de bases da altura, de 86, a sua integração e o artigo 1º do 480 é claro nesse sentido. No ponto 1, diz claramente que o ensino de enfermagem é integrado no sistema educativo nacional, no subsistema do Politécnico. Isto é no contexto da época, isto era o quadro que permitia o desenvolvimento futuro. Nós estamos há mais de 25 anos sobre isto, não é? Mais ou menos. Se não estamos a 25, estamos a pouco mais. O que significa que durante este período de tempo há uma evolução objetiva e clara, que hoje é praticamente indiscutível, aceite, assumida, no que diz respeito, por um lado, à qualificação dos professores. A maioria dos professores, não todos, têm hoje os graus exigidos para aquilo que é lecionar no ensino superior. Portanto, que na altura não era possível terem, e não era possível terem porque os enfermeiros não tinham acesso ao ensino superior e, portanto, tinham licenciaturas de outras áreas, mas não tinham acesso nem desenvolvimento no ensino superior relativamente à enfermagem. Nós temos hoje, praticamente em todas as escolas, a funcionar mestrados. Temos doutoramentos a funcionar em Lisboa, Porto e na Católica. E estamos a falar de doutoramentos em enfermagem, portanto, estamos a falar do desenvolvimento da disciplina, se assim quisermos. Temos unidades de investigação em Lisboa, Porto e Coimbra, devidamente acreditadas. E, portanto, temos hoje um quadro que não tem nada a ver com 88. Ou seja, o distanciamento, o que é normal na evolução das coisas, é de que hoje temos um quadro que permite olhar para o ensino de enfermagem com aquilo que deve ser olhado para qualquer ciência da saúde, para qualquer área da ciência da saúde. E que, objetivamente, foi preciso construir este caminho, portanto, é um processo que se desenvolveu. É preciso garantir que medidas destas não venham travar este processo. E esta é a nossa preocupação. Ou seja, estando o ensino de enfermagem, de acordo com o 480, integrado no ensino superior politécnico, um dos pontos da linha estratégica é, no seu ponto número 2, a linha I, reforçar a garantia da qualidade, aumentar o sucesso escolar e evidenciar a diversidade quanto a conteúdos objetivos dos dois subsistemas, reforçar a diferenciação dos ciclos de estudo, licenciatura e de mestrado dos ensinos universitário e politécnico. Este é o ponto 1 desta estratégia. Significa, em termos práticos, de que isto aplicado a não haver alteração no que diz respeito ao enquadramento do ensino de enfermagem, significa que estamos aqui a implementar um reforço ainda maior de uma diferenciação no que diz respeito ao desenvolvimento do ensino de enfermagem como disciplina que garante o desenvolvimento dos cuidados e garante uma melhoria daquilo que deve ser as respostas cada vez mais complexas em saúde, cada vez mais complementares entre os vários profissionais, entre as várias disciplinas. E, portanto, esta medida a ser aplicada sem alteração da lei, do decreto-lei, que retira esta barreira da integração no ensino politécnico, significa, em termos práticos, de que o ensino de enfermagem será progressivamente empurrado para uma área de diferenciação naquilo que diz respeito à coerência necessária entre licenciatura, mestrados e doutoramentos, que é o que se consegue no ensino universitário e que não se consegue no politécnico, razão pela qual entendemos que o ensino de enfermagem deveria estar no subsistema universitário. Entendemos que é preciso fazer caminho, que é preciso encontrar as melhores estratégias, mas se não se remover este obstáculo, dificilmente se consegue continuar a fazer este caminho. Mas, se aplicar o ponto 2 da estratégia 3, que é consolidar a rede das instituições e que diz promoção da integração das escolas politécnicas não integradas em institutos politécnicos, que é o caso das três escolas de Lisboa, Porto e Coimbra, significa que também estas ficarão num quadro onde o seu próprio quadro de desenvolvimento ficará relativamente cortado. E, portanto, este é, se assim quisermos, e vou mesmo terminar só com uma última coisa e passar à professora Marta, se quiser acrescentar alguma coisa, que é, e esta é a última que levantamos, apesar de ser a primeira medida, e que tem a ver com a criação dos cursos técnicos superiores profissionais. Nós somos, eu penso que a maioria dos cidadãos assim o serão, e é como cidadãos que nos pronunciamos sobre esta matéria, nós não temos dúvidas que a qualificação é uma questão estratégica para o desenvolvimento do país. E, portanto, sobre isto não temos nada a dizer, por contrário, apoiaremos as políticas todas que para aí conduzirem. Portanto, entendemos a criação destes cursos. A questão que se coloca é que, quando falamos de cursos técnicos superiores profissionais, aplicado isto à área da saúde, e não é uma questão exclusivamente de enfermagem, aplicado isto à área da saúde, era muito importante que, antes de qualquer implementação, houvesse a capacidade de fazer uma discussão séria sobre a coerência do ensino em saúde em Portugal. Porque senão o risco é começarmos a criar capelas, começamos a criar dinâmicas que não têm, que podem não ter a ver com a resposta organizada em cuidados necessária às respostas para os cidadãos, mas a começar a arranjar cursinhos para responder exclusivamente ao financiamento das instituições de saúde, das instituições de ensino. Isto é o pior que poderá acontecer na área da saúde, porque facilmente caímos num quadro de pequenos cursos que às duas por três se sobrepõem com outros, ninguém sabe onde é que acabam e onde é que começam, e portanto era preciso, antes de qualquer implementação disto na área da saúde, de fazer um debate sério, um aprofundamento para o qual podemos contribuir com todo o gosto, mas é neste quadro que nos situamos. A professora Marta Lima Bastos, se o senhor presidente aceitar, mais uma palavrinha.
Não é muito mais, mas dizer que, relativamente à legislação de 1988, a razão porque estas três escolas, Lisboa, Porto e Coimbra, não foram integradas nem no sistema universitário, nem no sistema politécnico, porque não foram integradas nos institutos das cidades, foi exatamente para dar tempo a prepararem-se para serem integradas no ensino universitário. E, portanto, depois do esforço todo destes anos, espanta-nos e, portanto, e dificilmente compreendemos o que é que estará, que justificação estará por trás deste, porque também não está aqui indicada, não é? Há de haver uma justificação. E realmente estranhamos muito, e portanto era para reforçar essencialmente esse ponto, não é? Quanto ao outro é exatamente a mesma coisa, quer dizer, é preciso ter muito cuidado, porque nós já temos experiência de cursos anteriores em que não houve esta, o estudo suficientemente profundo da situação das várias profissões e qualificações em saúde que exigem, como toda a gente sabe, se não por experiência própria, mas quase todos, pelo menos como utentes dos serviços, exige realmente um trabalho de equipe, não é? E em saúde, então, é absolutamente essencial. E portanto, se esta discussão não for feita, esta discussão sobre o ensino da saúde em Portugal, esta orientação estratégica pode vir a causar danos grandes, não é? E incluindo, por exemplo, ter cursos com muito poucas pessoas, ter outros com... Enfim, já se sabe que esses problemas podem passar a existir. Mas estamos à vossa disposição para esclarecer qualquer aspecto que...
Desculpe, a senhora deputada Paula.
Muito obrigado. Pedi só que desligasse o seu microfone. Juntou-se a nós, como sabem, a senhora deputada Rita Rato, do PCP. Aqui eu muito agradeço a presença. Acho que posso dar já, desde já, a palavra à senhora deputada Elsa Paz, do Partido Socialista. Imagino que, de seguida, a senhora deputada Rita Rato, e eu falarei no fim dos deputados, antes das vossas respostas, como PSD.
Muito obrigado, senhor deputado Duarte Marques. Eu quero começar por cumprimentar a senhora ex-bastonária, a enfermeira Maria Augusta Sousa, pelo trabalho meritório que tem feito em prol do ensino e também da prática de enfermagem no nosso país, e cumprimentar também a senhora professora e agradecer-lhes pela exposição que nos fizeram, que também dá para elucidar melhor e acrescentar informação àquela que nós já temos, no sentido dos próprios grupos parlamentares poderem tomar uma posição relativamente a esta matéria. Eu gostaria também de salientar, como já o fizeram, a evolução e qualificação do ensino de enfermagem ao longo dos tempos e a forma como evoluiu no sentido também de se adequar às exigências que um sistema de saúde exige da própria enfermagem. E com isto eu gostaria também de dizer que o regime que foi encontrado da autonomia à altura, em 1988, pareceu-nos, e tem respondido às necessidades destas exigências, pareceu-nos ser o mais adequado, pelo que consideramos que a sua manutenção até faria todo o sentido, pese embora agora com esta reorganização da rede do ensino superior, esta questão se coloque no sentido de se fazer uma opção. Eu penso que qualquer opção que venha a ser feita deve sempre garantir que tudo o que foi feito não venha a ser prejudicado por uma integração, quer seja no Politécnico, quer seja no ensino superior universitário. Ou seja, a integração deve acautelar todas as conquistas, todos os avanços, todos os ensejos devidamente justificados e que presidiram a esta evolução como o ensino da enfermagem foi feito no nosso país. Eu gostaria de vos perguntar a este nível se têm conhecimento de alguma avaliação que tenha sido feita por este governo para tomar a decisão neste momento em que se está a pensar a reorganização da rede do ensino superior, dizia eu, para fundamentar a sua integração no ensino superior e não no ensino politécnico e não no ensino superior universitário. Portanto, se têm conhecimento de alguma avaliação que tenha presidido a esta opção, que ainda é indiciária, porque ainda não foi completamente tomada, daí que esta audiência seja de toda oportuna. E, basicamente, é isto. O Partido Socialista está atento a esta matéria, no sentido também de tomarmos uma posição que, de todo modo, acautele sempre tudo o que foi feito em termos de avanços do ensino da enfermagem no nosso país. Muito obrigada.
Olá, Rita Rato.
Obrigada, Sr. Deputado. Queria, antes de mais, cumprimentar as senhoras professoras, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de pedir desculpa pelo atraso, mas nós estivemos numa audição com o Sr. Ministro da Saúde e às vezes comer faz falta, porque senão chegamos ao fim do dia de arrastos, e, portanto, pedir desculpa pelo atraso. Nós tivemos a oportunidade de ler o vosso pedido de audiência que foi enviado por escrito e creio que ainda a semana passada tivemos também a oportunidade de receber aqui os senhores diretores da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, de Coimbra e do Porto, exatamente pela mesma matéria que aqui nos trazem. Dizer-vos que nós partilhamos das vossas preocupações, daquilo que aqui nos trazem, alargando ainda esse leque de preocupações às linhas gerais para o ensino superior. Ou seja, reconhecemos e entendemos como alertas importantes aqueles que aqui nos deixam relativamente ao ensino da enfermagem e à situação destas escolas não integradas, mas temos preocupações de fundo sobre as linhas estratégicas, porque entendemos que esta situação em concreto deriva de uma linha estratégica de fundo que, relativamente à rede do ensino superior e às alterações propostas, radicam não em objetivos de melhoria dos critérios pedagógicos e da qualidade pedagógica, mas, pelo contrário, numa certa forma, até de desvalorização do ensino superior público e do seu papel para o presente e para o futuro do país enquanto instrumento de desenvolvimento económico e social. Nós temos um entendimento relativamente ao governo completamente contrário ao papel do ensino superior público. Nós entendemos que é fundamental e é um espaço formação e de avanço para o progresso do país. Lamentamos que a visão que o processo de Bolonha e as linhas estratégicas também no plano europeu vieram impor e o regime jurídico das instituições de ensino superior acabou por acolher de mercantilização do ensino como uma mercadoria, e, portanto, preocupa-nos que os critérios que são colocados à cabeça do ponto de vista desta matéria é competitividade e atratividade. Dizer também que Nós compreendemos as preocupações e o PCP desde sempre que se referiu contrário à existência de um sistema binário no ensino superior. Nós entendemos que, pese embora a existência e a necessidade de existirem missões específicas e devem ser salvaguardadas das instituições de ensino superior politécnico e das universidades, entendemos que o sistema devia proporcionar uma articulação eficaz das instituições e das suas condições de desenvolvimento teórico e prático. E o que temos vindo a assistir ao longo dos anos, de sucessivos governos, porque a política educativa também do ensino superior tem tido continuidade, é uma lógica de diferenciação no financiamento às instituições, designadamente o ensino superior politécnico, no sentido da sua desvalorização. Aliás, nós, e referiram-no, aliás, nas vossas intervenções, relativamente aos cursos técnicos superiores profissionais, que não são de nível superior, assim como os cursos de especialização tecnológica não são de nível superior, e, portanto, temos objeções de fundo a esta política, porque entendemos que se trata de uma desvalorização profunda das próprias instituições de ensino superior politécnico. O PCP sempre se opôs ao facto dos politécnicos não poderem lecionar doutoramento, quando em alguns casos têm um corpo docente adequado para tal, e apresentámos também propostas nessa matéria, e entendemos que é um desperdício o que este governo pretende fazer com os politécnicos, sobretudo pelo trabalho e pela experiência que tem vindo a ser desenvolvida com impacto no desenvolvimento regional do país. E por isso dizer-vos que acompanharemos estas matérias com a importância que elas nos exigem e com uma preocupação de fundo relativamente a isto. Nós poderíamos até dizer que perante esta movimentação importante que tem havido por parte das Escolas Superiores de Enfermagem de Lisboa, Porto e Coimbra, hoje aqui da vossa presença, de outras posições públicas, o Governo podia recuar nesta matéria e seria importante, certamente. Mas o problema de fundo é, de facto, da política estratégica para o ensino superior e acaba-nos até, de certa forma, por arrepiar. Porque pensar que o ensino superior foi uma conquista da democracia e do 25 de Abril, hoje, querer edificar o ensino superior com base em critérios de empregabilidade e de atratividade, num contexto em que, infelizmente, a procura do ensino superior hoje é impossível para milhares de alunos, não é? De 56% dos alunos que fizeram o exame dizem que não se vão candidatar ao ensino superior, e isto num contexto de limitação profunda da ação social escolar, da limitação do acesso a esses apoios e do aumento dos custos de frequência do ensino superior. Aliás, aproveito aqui para colocar que um dos exemplos concretos que nos levou a propor aqui por diversas vezes a existência de um regime jurídico da frequência de estágios curriculares era exatamente o exemplo da enfermagem, que os alunos muitas vezes para fazer estágio curricular que é obrigatório para a conclusão da sua formação têm que se deslocar do interior para outras unidades de saúde no litoral e arcar com essas despesas era uma preocupação que também temos porque são cursos que também o exercício dos estágios curriculares tem esse acréscimo de despesa para as famílias num contexto em que muitas não têm como fazer face a ele. E, portanto, isto para vos dizer que acompanhamos, entendemos que devemos manter atentos a isso e exigir uma política e lutar também por isso, por uma política educativa diferente que coloque o ensino superior como uma alavanca fundamental para ultrapassar esta situação em que o país se encontra e a necessidade também de construir um país mais justo. O ensino superior também tem essa possibilidade e, da nossa parte, entendemos como fundamental. Muito obrigada.
Muito obrigado. E aproveitar também para colocar uma questão, eu gostava de apresentar a posição um bocadinho do PSD sobre esta matéria. Na semana passada, como bem referiu a senhora deputada do Partido Socialista, tivemos a oportunidade de receber nesta mesma comissão representantes das escolas de enfermagem do Porto, Coimbra e Lisboa. Conhecemos bem este processo. No caso, o PSD reconhece, obviamente, que é notório a evolução da profissão de enfermeiro e do ensino da enfermagem nos últimos 20 anos. E também compreendemos que muito dessa evolução se deve agradecer ao trabalho que é feito nestas três escolas. No tempo do governo liderado por Drão Barroso, a professora Maria Graça da Carvalho, enquanto ministra, isso foi aqui recordado, deixou precisamente fora estas três escolas por entender que tinham um papel diferente e que deviam no futuro passar a ser ensino superior. O PSD recorda também, na prática, que no caso em concreto nós temos escolas hoje em dia integradas no Politécnico, e temos escolas integradas no ensino universitário, apesar de com um estatuto próprio dentro das universidades, porque quando foram integradas, nos sítios em que havia universidades passaram a cobrar as universidades porque não havia politécnico e o inverso também aconteceu. E, portanto, temos aqui no caso, em concreto, Lisboa, Porto e Coimbra, sem qualquer preconceito dizer que serão talvez as três escolas com mais notoriedade no ramo em Portugal, um problema de saber onde é que as escolas vão colocar. O Governo apresentou as linhas orientadoras para o ensino superior, para a reestruturação da rede, uma matéria fundamental que deve ser levada a cabo o mais breve quanto possível. No caso das cinco escolas não integradas, três das quais são na enfermagem, são, no fundo, uma espécie de sistema na terra de ninguém, porque não fazem parte nem do ensino universitário nem do politécnico, e alguma coisa tem que ser feita nessa matéria. Percebi que a posição do Governo neste ponto não é uma posição fechada. Devo-vos confessar que a posição do grupo parlamentar do PSD, que eu aqui represento, é uma posição que cria alguma dúvida no que toca à integração destas três escolas no Politécnico, e não tem qualquer preconceito de haver escolas de enfermagem integradas no Politécnico e outras no Universitário, o que já acontece, por exemplo, com os cursos de Engenharia Civil, de Engenharia Mecânica, etc., etc., e têm estatutos diferentes, práticas diferentes e razões diferentes para existir. E, portanto, esta é uma matéria que não é fechada para nós. Foi isso transmitido também aos senhores diretores, neste caso duas senhoras diretoras, presidentes, e um presidente que estiveram cá na semana passada, e esta é a posição que o PSD está a tomar, e no que, tudo o que puder fazer nessa matéria será feito. Aliás, devo-vos dizer que, na nossa opinião, o ensino de enfermagem poderá ter a ganhar em haver precisamente esta diferenciação. E acreditamos que estas escolas, em concreto, são importantes no que toca à investigação que é feita na área da enfermagem, que hoje em dia se tem alargado a bastante outras áreas, face àquilo que era o exercício da profissão há 20, 30 anos atrás, e é importante que alguém lidere este processo. O PSD não tem preconceitos nenhuns entre o Politécnico e o Universitário, tem funções diferentes. Devo dizer também que, da parte das escolas politécnicas deste país, há uma pressão muito grande sobre o Governo para integrar estas três escolas no Politécnico. Percebi pela conversa e pela informação dada pelas senhoras três diretoras que cá estiveram, que algumas das escolas de medicina e das universidades, no caso concreto de Lisboa, tinham interesse em acolher no seu seio estas escolas. Devo dizer também que o PSD defende uma integração a ser feita nas universidades, mas com o estatuto equivalente àquelas que têm as escolas de enfermagem que foram integradas em Aveiro, no Algarve, etc. Ou seja, posso integrar as universidades, neste caso Lisboa, Porto e Coimbra, mantendo um estatuto diferente e equivalente ao ensino politécnico, porque é isso que neste momento parece o mais razoável a fazer, mas que garante a integração no ensino universitário e, sobretudo, mantém o trabalho que é feito na área de investigação. Porque queria apenas ressalientar e recordar, há pouco a senhora professora falou que tinham cursos, tinham doutoramentos nestas escolas, mas eu gostava de precisar que são doutoramentos feitos com as universidades.
Eu não disse nas escolas.
Mas pronto, doutoramentos de enfermagem, eu gostava, claro, esse obviamente é relevante porque neste caso é o que foi autorizado e que tem funcionado muito bem, e devo até chamar a atenção que de facto estes doutoramentos hoje em dia terão até a maioria do seu corpo docente pessoas com formação inicial em enfermagem, o que é relevante. E esta é a nossa posição. Sobre a questão dos cursos profissionais, que falava há pouco, de 2 anos, não é a matéria que é tratada nesta reestruturação da rede, mas do ponto de vista do PSD não tem nada a ver com questões financeiras, tem sobretudo a ver com o nível de formação que nos é exigido no quadro de qualificações europeias que Portugal não preenche e que deverá passar a preencher, e na nossa opinião é uma oportunidade muito forte para pessoas que não concluem o 12º ano, mas que ao longo da sua vida querem ter uma formação a sério de nível superior, não atribuindo grau, o possam fazer, e é também uma resposta à necessidade cada vez mais premente e disso comprovada das empresas de terem quadros com qualificação superior dentro do seu universo. E, portanto, não acho que isso tenha alguma coisa que seja prejudicial ao ensino da enfermagem. É uma matéria que está a ser levada a cabo por muitos politécnicos já. Devo referir que já está aberto até o quadro de candidaturas de politécnicos e, ao contrário daquilo que era dito por muita gente, há muitas escolas a ver aqui uma oportunidade até para atrair novas pessoas ao seu seio e não apenas para se financiarem, porque se for pelo financiamento isto não é um bom negócio para o politécnico. Pode ser sim uma boa oportunidade para levar pessoas que não tinham acesso à formação superior e que assim o possam vir a ter e dar uma componente mais prática a esta matéria. E deixava, agradecia também as vossas respostas e a vossa presença mais uma vez.
Muito obrigado, Srs. Deputados, por um lado, pelo percebermos o posicionamento face à matéria destas, de cada um dos grupos parlamentares. Eu gostaria de deixar uma nota que me parece muito importante, que é a seguinte. A questão que se coloca da integração das escolas é um processo que decorreu, como o Sr. Deputado disse muito bem, com a professora Graça Carvalho, quando era Ministra da Ciência e da Educação e Ciência. É que isto, como muda muitos nomes, a gente depois não sabe se ela é daquela ou de outra. E, portanto, uma das razões pelas quais ficaram três escolas, Lisboa, Porto e Coimbra, que já existia Politécnica em Lisboa, Porto e Coimbra, portanto ali não era um problema de não existência da instituição, tem efetivamente a ver com uma perspectiva de evolução do próprio ensino de enfermagem. E aqui há uma questão, que é, uma coisa são as escolas integradas, como estão várias escolas do país, Vila Real, Faro, Açores, Aveiro, estou a falar destas quatro, Braga, no Minho, portanto, que foram integradas nas universidades no quadro das escolas politécnicas, no quadro do ensino superior politécnico. Era importante percebermos que há aqui uma diferenciação entre o quadro do sistema de ensino, do subsistema a que está vinculado, e o quadro da integração institucional. E a questão que se coloca, quando nós colocamos a necessidade de alterar uma pequena frase do decreto-lei, que é uma pequena frase, é tirar de lá o Politécnico e ser ensino superior. É porque é isto que dará possibilidades de um desenvolvimento diferente. E, reparem, as várias ciências, as várias áreas disciplinares da saúde, medicina, farmacologia, está tudo no subsistema universitário. Não está no subsistema Politécnico. E a questão aqui está no subsistema universitário e não no Politécnico.
As áreas da medicina.
Da saúde, a medicina, a farmacologia, a biologia, as fisioterapias estão no mesmo patamar que as enfermagens. Estão nas escolas superiores de saúde.
Desculpa, está relacionado com as competências que se esperam das pessoas com essa formação, não é? São diferentes, muito diferentes, por exemplo, os técnicos, enfim, os outros técnicos de várias terapias, da fala.
Sobretudo os técnicos de diagnóstico. Mesmo nessas áreas era importante fazer alguma abordagem, mas não nos compete a nós. Agora, compete-nos.
Mas há uma diferença muito grande nas competências que se esperam desses licenciados, não é?
Sobretudo há uma questão que é, no que diz respeito aos cuidados de enfermagem e àquilo que tem que ser cada vez mais a corresponsabilização pelos cuidados de saúde, e estamos a falar da intervenção autónoma das várias profissionais, mas que simultaneamente se têm que concertar e conjugar. Neste quadro, e com a alteração, com aquilo que efetivamente aconteceu, no que diz respeito à alteração da Lei de Bases do Ensino, onde, porque nós fomos integrados no bacharelado, não fomos integrados na licenciatura. É porque depois chamou, no nosso país, chamou-se ao bacharelato, a licenciatura, e a coisa passou a ser assim, mas vê se a gente se entende. Há aqui... Não. Oh, seu deputado. Não. É Bolonha, é bacharelato. Aqui, chamaram bacharelato, licenciatura. Bem, quer dizer... Não foi antes de Bolonha.
Não, mas remediou-se.
Não se remediou. Transferiu-se. Isto é que desvalorizou o sistema em si mesmo. Porque, repare, quando ensino de enfermagem é bacharelato e tem na especialidade a equivalência à licenciatura, está-se no mesmo patamar das outras licenciaturas. Quando no ensino de enfermagem se passa o bacharelato para a licenciatura de enfermagem passou a ser diferente nas outras disciplinas. Sabe o que é que isto quer dizer? Na prática, quer dizer, muito simples, é de que, objetivamente, na prática dos cuidados, no cotidiano da vida dos enfermeiros, naquilo que são a conjugação de esforços para os cuidados de saúde, não se está no mesmo patamar de discussão. E este é um processo evolutivo. E é neste quadro que, se não forem tomadas as medidas hoje, pode haver, efetivamente, retrocesso. E o retrocesso tem reflexos nas equipas, tem reflexos nos cuidados de saúde que se prestam. É neste quadro. Uma coisa é o processo evolutivo até hoje. A senhora deputada disse que não, que se baterão para que as coisas não andem para trás. O problema que se coloca hoje é que a areia é que tem que ser introduzida para que elas não andem para trás, mas possam avançar. Porque senão, se não se mexer nada, não anda para trás, mas quando anda para trás e fica parado, fica, anda para trás. Mesmo que fique igual, anda para trás. Estamos todos de acordo. Isto é a dinâmica. Lá os engenheiros é que sabem isso, mas é a dinâmica é assim. Quando as coisas não têm possibilidades de evoluir. E há aqui, efetivamente, um risco claro de possibilidades de evolução futura.
E qual é a justificação para se entrar no Politécnico?
Qual é a justificação?
Não,
é que o governo não integra nada. O ensino de enfermagem está integrado no subsistema do Politécnico. Daquela frase do artigo 1, do artigo 1º de 480. Está integrado no subsistema do ensino superior Politécnico. Então, aqui o governo não integra. Aqui o governo, de acordo com esta estratégia número 3, o que diz é que a integração das escolas politécnicas não integradas. Uma coisa são as instituições, outra coisa é o sistema em que estamos. Nenhuma. Não deu justificação nenhuma, que a gente saiba, não.
Peço desculpa. Há uma. Este modelo tem esta vantagem, eu não vou condicionar, porque acho que tem que ter vantagens. Estamos aqui a falar. Claro. Mas é óbvio que isto que a Sra. Doutora traz aqui hoje é a base desta decisão do Governo. Porque, no fundo, a discussão que tem havido ao longo de muitos anos sobre o curso de enfermagem, se devia integrar o Politécnico ou o Superior, tem resposta.
Ou universitário,
peço desculpa. Tem resposta no facto, por isso é que a alteração que propõem é passar de Politécnico a Superior, que já dá para os dois. Porque, na prática, hoje o que acontece é que tem escolas Politécnicas integradas em universidades, tem escolas Politécnicas e tem cursos de enfermagem integrados em universidades com estatuto do curso Politécnico. Portanto, o que está aqui em discussão é isto. Perante
o,
claro, perante o que tem havido é alguma flexibilidade para te permitir deixar estas três escolas de fora do sistema, porque o Governo, quando tem que decidir onde é que as vai, o problema é que o Governo tem cinco escolas neste país, que é a Escola de Hotelaria de Estoril, a Escola Náutica e estas três escolas de enfermagem que tiveram o bom senso de há vários anos atrás, só são três. Porque há alguns anos atrás em Lisboa agregaram-se não sei quantas em concreto, mas eram quatro escolas, ou seja, as escolas públicas que havia nestas três cidades integraram-se todas. Portanto, por isso é que o problema é só de três, mas se fosse aqui há cinco anos o problema era de 10 ou 15, que eram muitas. E a verdade é que se conseguiram por si só fazer evoluir, etc, etc. E havia aqui um compasso de espera para mim disto. O que não é aceitável é que se faça uma reorganização da rede do ensino superior e que não se opte por arrumar estas escolas. A vantagem, claro que é discutível, isto é uma discussão. Agora, há pessoas que defendem o sistema binário, que é o Politécnico e o Universitário, há pessoas que não concordam com esse sistema binário, mas tendo assumido que há um sistema binário que é para cumprir, temos de decidir por onde é que elas vão. Na minha opinião, a posição do PS neste momento, a posição do PSD, é que é mais benéfico integrá-las no Universitário, se bem que sem o estatuto universitário, mas que isso permite manter. É, no fundo, um pequeno passo que se dá, mas não se dá um passo atrás. E nós consideramos que colocá-las no Politécnico, havendo em Lisboa as duas, só estou a dar o caso de Lisboa, porque é o que eu conheço melhor, haver em Lisboa uma universidade ou duas e um Politécnico, há capacidade de escolha. E já que não vamos obrigar as escolas de enfermagem de UTAD ou de Aveiro a passar por um Politécnico, porque não há lá, retira o argumento ao Governo neste momento de que em Lisboa fazer a opção pelo Politécnico. Do nosso ponto de vista, diz o bom senso que o passo mais razoável no meio desta decisão que o Governo está a tomar, na nossa opinião, porque eu sei que não conseguimos convencer o Governo a pôr lá o universitário, eu sei, basta pôr ensino superior, mas no que toca à reestruturação da rede, é ou deixar como está, ou passar às universidades se elas o solicitarem. Devo chamar a atenção que quando a Universidade de Lisboa se fundiu com a Universidade Técnica de Lisboa, esta questão esteve muito em cima da mesa e depois houve uma pressão muito grande dos politécnicos e para não atrasar mais o processo, por comum acordo entre as diversas partes que mete o governo e as universidades envolvidas, deixou-se este caso para tratar depois. Mas isto esteve em cima da mesa e teria sido, lamento, mas teria sido o passo ideal.
Desculpa, só dizer uma coisa. É que...
Falar,
só porque já na última audiência que tiveram com os presidentes das escolas, deixaram bem claro que o problema aqui é o não reconhecimento da enfermagem como uma área de conhecimento autónomo com perspectiva de investigação e investimento. Porque a questão é esta. E não estando integrado no regime universitário, não tem. A questão de fundo é esta. E, portanto... Não, mas a questão não é ficar como está, é... Num contexto destes havia duas possibilidades, ou valorizar e permitir um avanço no sentido do reconhecimento como uma unidade de conhecimento autónoma, com investigação direcionada, ou entender isto como uma possibilidade de reduzir o investimento destas escolas, porque a partir do momento em que ficam no Politécnico e são cursos que exigem investimento, recebem menos financiamento e arranja-se aqui assim desta forma, na linha inclusivamente do que vem em relação às tecnologias da saúde, porque a preocupação é essa. E nós já recebemos aqui também na Comissão as escolas superiores e os profissionais de tecnologias da saúde, nos técnicos de diagnóstico e todas essas... Sim, sim. Em que nos colocavam a preocupação da desvalorização científica da formação inicial nestas áreas. Porque uma coisa não está desligada da outra.
Os senhores presidentes das escolas disseram aqui, podemos ver as atas, não foi bem esse detalhe, foi... Entre passar para o Politécnico ou ficar como estão hoje, preferem ficar como estão hoje. Porque como estão hoje têm autonomia científica e toda a margem científica para evoluir. Ou seja, não é o facto de integrar a universidade que lhes vai dar isto. Não, isto já têm. Por isso é que preferem ficar como estão do que dar o passo atrás. Portanto, isso... Sra. Professora, não é aposta. Eu, para ter esta posição, é porque acho que esse é o passo seguinte. Só é razoável e percebo que se eu quiser tudo isso, o que é que impede? É não haver consenso nessa matéria, é não haver... Não há consenso entre as escolas de enfermagem. O problema é esse. O problema é que não há consenso no setor da enfermagem, porque se sentar à mesma mesa os presidentes das escolas de enfermagem de norte a sul do país, eles não se entendem. E, portanto, como não há uma linha que os una a todos deste ponto de vista, isso não é fácil de criar. Eu estou a dar a nossa posição e tentar ser honesto, é dizer o seguinte: entre passarem para o Politécnico, se conseguimos que fiquem como estão, penso que é um passo positivo. Se no futuro passarem ao universitário estas três escolas, estamos a assumir, eu defendo isso, mas há muita gente que não defende, que estamos a diferenciar as escolas de enfermagem. Eu acho que isso deve ser feito, apesar disto não ser consensual entre os enfermeiros. Eu acho que há confundir o técnico com o ISEL. É errado, são duas escolas diferentes, uma é universidade, outra é politécnico, mas ambas têm imensa qualidade em áreas diferentes. Eu, por exemplo, em nome do PSD, também na enfermagem, defendo isso de caras, sem qualquer preconceito, porque são diferentes, as escolas são diferentes.
Consenso em determinado momento, e se os assuntos forem discutidos com maior profundidade e analisados, é possível esse consenso, provavelmente.
Mas se me permitem só reforçar uma coisa. Objetivamente, a questão que se coloca é sim ou não há disponibilidade para que os instrumentos que permitem a evolução devem ser criados. Esta é uma questão central. Porque esta é a questão que deve ser colocada. Porque o resto é consequência. As escolas ficarem onde estão é positivo, sobre isso também não temos qualquer dúvida, mas a questão que se coloca hoje no quadro global da evolução do ensino, e do ensino na generalidade, do ensino superior na generalidade, do reforço que vai haver no sistema dual da diferenciação, e essa é uma matéria que precisa ser discutida, porque não se ensinam enfermeiros para uma coisa ou para outra, ensinam-se enfermeiros, e portanto essa é uma matéria que é preciso alguma cautela. Portanto, a questão que se coloca aqui é sim ou não há disponibilidade para trabalhar a alteração dos instrumentos hoje existentes que permitam processos evolutivos. É só isto. E o processo evolutivo é, em nosso entender, passar a ter um decreto-lei que diga ensino superior e que não diga politécnico, abre espaço para a evolução. Manter este quadro. E não significa que vá tudo para o universitário agora, nem significa que as atuais escolas de Lisboa, Porto e Coimbra vão para o universitário. Não é isso. O que está em causa é garantir os instrumentos que permitam a necessária evolução. E esse aí passa, em nosso entender, por esta alteração do decreto-lei. Isso, os senhores deputados têm de ser absoluta possibilidade de colocar isso junto do Governo com possibilidade de alteração, se assim o entendessem, porque isso ajudaria a manter isto, a alterar um dos instrumentos que é bloqueador deste processo, que o senhor deputado acabou de dizer, e está de acordo, que é preciso evoluir, mas para evoluir não é um problema de ir para a universidade. Eu ir para a universidade, tentar na universidade, porque o problema aqui é do subsistema. Com a aplicação do ponto 1, do ponto da estratégia número 2, bem, isto em enfermagem é muito complicado. Porque nós ensinamos enfermeiros para fazer uma coisa e outros para fazer outra. Ensinamos enfermeiros para prestar cuidados de enfermagem, não é assim, professora? E mais, e desenvolvemos a ciência e desenvolvemos a enfermagem como disciplina para garantir que cada vez mais os enfermeiros têm instrumentos suficientes para prestar os cuidados e decidir o que é que devem fazer. Isto é o mais importante, não é? Portanto, é este o quadro. Se houvesse consenso sobre isto, era muito interessante.
Gostaria de agradecer às senhoras deputadas e às senhoras, a sua vossa presença. Muito obrigado.
Nós agradecemos também.